Norma urbana culta, bobina número 114. Inquérito número 312. Identificação do texto. Diálogo entre um informante. Tema: nono. Meios de comunicação e difusão. Número do informante: 379. Informante, sexo feminino, 60 anos. Documentadoras: Mônica e Elza. Data: 16 de março de 76. Duração do inquérito: 40 minutos. Localização: pista 2, de 10 a 609 giros. Gravador Sonomatic, tape recorder TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro normais.
Dona Evalda, eu gostaria que a senhora falasse um pouco como a senhora inicia a leitura de um jornal.
Um jornal eu começo por olhar as manchetes. E depois eu seleciono aquilo que me interessa mais. E depois eu. Porque em geral eu recebo o jornal de manhã, em hora que eu tenho muito pouco tempo, mas eu não gosto de sair de casa sem ler o jornal. Então eu já vejo as manchetes e às vezes até já corta o artigo que eu quero para facilitar a leitura à noite. Então já seleciono. E é assim que eu começo a leitura.
Notícias, a senhora prefere notícias internacionais ou algo
relacionado com o seu trabalho? Não, eu gosto de ler de tudo. Eu, por exemplo, notícias internacionais. Em geral, eu gosto muito de política. A política internacional, a política nacional. Gosto muito de economia também, porque hoje a gente quase não tem acesso à política, e através da economia eu vejo mais ou menos o que está se passando. Mas assim, como fofoca. Não assim como política técnica, não. Mas a economia é o meu meio de compreender certas coisas que se passam no país. E de noticiário, é claro. Porque eu estou inserida lá no contexto, a gente tem que saber o que se passa. E a parte de. Você quer saber os temas que me interessam mais no jornal? Eu gosto muito de, por exemplo, de críticas do cinema. Apesar de eu não poder muito ir ao cinema atualmente, mas eu quero saber a crítica dos filmes, depois teatro também, eu gosto de saber, notícias de concertos, de conferências. Muitas vezes não vou, mas eu quero saber o que se passa. E também os falecimentos, né? Porque para não cometer ratas por aí. Só.
E essa parte de economia, a senhora poderia comparar entre as notícias do Estado de economia e as
da Folha da Manhã? É, as da Folha da Manhã do Geomir Betting, né? E ele escreve de uma maneira assim muito mais acessível, muito mais interessante. Então, eu sempre leio o Joelmir e também ouço no rádio. Eu sou fã do Joelmir. Agora, do Estado é o Heller, é muito pesadão, muito enjoado, e ele parece que tem medo de dar nome aos bois, né? Então, é sempre uma coisa bem camuflada, o pensamento dele nunca. Ele parece que abusa da arte de não dizer nada. De falar e não dizer nada, né? Porque a gente quase não percebe nada daquilo que se passa realmente no Brasil, através dele. Agora, o Joelmir eu gosto mais.
E das revistas, quais delas você acha que trata melhor de economia?
Ah, eu leio sempre o Veja, né? Leio a revista Veja. Eu acho que é a única, né? Eu não leio Visão. Visão eu achei meio maçante umas vezes e eu leio sempre Veja. E só, os outros revistas não falam nada, né? Eu não conheço outros. Porque a revista de mulher é sempre uma revista tão superficial, não é que não dá. Eu leio também, eu leio tudo. No cabeleireiro, uma vez por semana, eu faço a... Leio tudo que é revista, né? Que dá para ler numa hora. Que realmente dá, né?
E quais as sessões do Estado de São Paulo que funcionam mais completo?
Mais completo? É, a sessão internacional, eles agora, coitados, eles têm que dar mais notícias internacionais do que nacionais. Então, eu acho realmente a política internacional que é a melhor, o noticiário internacional do Estado. E também a sessão de crítica cinematográfica é bem completa, eles dizem tudo sobre o cinema que existe, né? Agora de teatro eu não sei.
Normalmente a senhora segue, vai a um filme, por ter vindo uma crítica, sou favorável?
Favorável não. Eu, em geral, vou para conferir. Eu sempre que faço as coisas, eu sempre faço para conferir.
Como é que. Lembra-se assim, de algum filme? Que a senhora esperava muito, não foi aquilo?
Não, eu não, nunca vou esperando muito, né? Eu vou, assim, para assistir uma coisa boa. Mas agora faz um tempão que eu não vou ao cinema, eu tive um problema de vista, então eu só, meus olhos são para coisas muito, muito especiais, né?
E quanto à documentação fotográfica? Falar sobre isso, a parte.
Ah, sim, o Estado tem muito bons fotógrafos, né? Também a parte de a charge, eu gosto muito, da Hilde, né? Do Bigante, esses eu gosto muito. Eu acho muito bem feita, né? Gosto muito. E...
Parece que a Folha abusa mais, né? Dessa parte.
Como?
Folha de São Paulo, parece que abusa mais das fotografias que o Estado,
é.
Né?
Eu acho o Estado, a parte fotográfica, muito boa, né? Muito boa. Muito artística a fotografia, né? Eles têm a preocupação. Eu sou muito parcial com o Estado, porque eu aprendi a ler no Estado. Foi a primeira letra que eu vi na minha vida, que eu tenho... assim, consciência de ter visto, foi o Estado de São Paulo. Foi a primeira coisa que eu li na minha vida. É a palavra que eu li, a palavra escrita que eu li. Depois papai foi redator do Estado. Então, papai nunca leu outro jornal, em casa nunca entrou outro jornal. E mesmo, houve um tempo que a mamãe se insurgiu, esse jornal pesadão, porque minha mãe era muito moderna, ela gostava de coisas, fez assinar outro jornal e ele comprava. Assinava um e comprava outro e conferia pelo Estado. Ele conhecia muito bem a parcialidade do Estado, ele dizia, ih, a panela do Estado, essa panelinha, não sei o quê. Mas era através do Estado que ele... se enfrogava das coisas do mundo. E eu também. Eu sei que pode ser a metade da verdade, um quinto da verdade, mas para mim aquilo é verdade.
Seu pai como editor, né?
É, mas ele depois, durante um certo tempo ele trabalhou lá. Mas eu acostumei, o Estado para mim é o jornal.
Eu poderia comentar assim, alguma coisa da estrutura administrativa de um jornal, do Estado, por exemplo?
Não, eu não sei nada, né? Porque Eu conheço o Estado através dos amigos de papai, o que ele falava sobre os amigos, por exemplo, desde o Dr. Júlio, do Sinésio Regional Pestana, que foi padrinho de casamento dele, sabe? Era gente assim, muito chegada, o Julinho Mesquita, era gente assim, muito do peito mesmo. E depois papai saiu de lá, mas continuou sempre muito amigo. E agora eu, por exemplo, sempre frequento o Estado, mas eu vou ao arquivo para consulta, para trazer fotocópias de artigos que eu preciso para o meu trabalho, para qualquer pesquisa que eu faça. O Estado é assim, minha casa, né? Eu me sinto muito feliz lá dentro. Gosto muito. Disse
que aprendeu a ler praticamente.
Pois é.
Estado. A senhora poderia fazer um paralelo entre o Estado do tempo de menina e o Estado de hoje.
Mas eu nem notei a diferença, porque foi tão continuado, é como o cinema, a gente não percebe a sequência das fotografias, né? Porque há um intervalo muito pequeno entre uma fotografia e outra. O Estado, para mim, é sempre o Estado, não, é um bloco. Eu não sou. E eu fiquei...
Esteticamente, a senhora não notou?
Ah, sim, esteticamente. Mas eu, por exemplo, quando eles fizeram essa comemoração do centenário, eu dei tanta risada porque eu não tinha percebido a mudança. É tanta a minha identificação, eu não percebi o tempo passar no Estado. E de fato houve um tempo que, não é do seu tempo, mas houve um tempo que o suplemento feminino era uma beleza. Eram folhas grandes, eu não sei como é que chama aquela impressão toda, mas era papel muito fino, acho que papel couchê, mas bom mesmo, sabe? Eu digo, mas mudou mesmo, né? E eu não tinha percebido. Os anúncios e tudo, os anúncios, hoje não se fala mais anúncio, né? Propaganda. As propagandas todas, mas eu digo, mas como o tempo passou e eu não percebi. De tão. Foi, era o meu pão de todo dia. Então, não muda, né?
Mas esteticamente, a senhora não percebeu.
Ah, sim, agora, por exemplo, é um novo estilo, né? É um novo estilo, mas eles. O que você acha? Se é mais bonito, se é mais feio?
Pode ser.
Não, para mim não.
A exposição das colunas, por exemplo.
Olha, praticamente, você sabe que eu precisei olhar de novo. E para mim não é mudança. Porque há gente que se perde no Estado, né? Não acha nada. A gente que. Eu tenho sobrinhos, é que hoje tem, por exemplo, 20. De 12, 24, 30 anos, que eles dizem que não sabem, que eles se perdem no Estado. Não acham nada. Eu vou direto. Eu acho tudo lá dentro. Eu sei manusear o Estado, mas tal seria que não soubesse, né? Agora, eu acho, reconheço que é um jornal muito chato, muito pesadão. Muito, muito, até pesado, fisicamente pesado, né? Porque 2 quilos de propaganda, aquele jornal horroroso do domingo, né? Que é tremendo, mas assim mesmo é isso que eu gosto. Eu gosto da Folha da Manhã, assim como quem lê uma revista. Para mim não é, Folha da Manhã não é revista. Eu tiro o Joelmir, tiro aquele, como é que chama, os...
Lourenço?
Não, é o que faz as crônicas, Diaferi.
Então,
Lourenço. É, o Diaferi. Esse eu gosto muito dele. Mas eu leio sem levar muito a sério. Mas o Estado, não. O Estado para mim tem peso. O Estadão.
E a parte assim, imobiliária?
Ah, isso não me interessa. O negócio não me interessa. Eu não. Negócio para mim, eu sou a negação do negócio.
Eu nunca chegou a anunciar. nada para ver assim.
Não anuncio nada, não quero saber de negócio. E quando faço negócio, olha, só faço burrada. Então é melhor não fazer, não tenho vocação.
A revista, a senhora disse que lê a Veja, não é?
É.
E a realidade, assim, a senhora...
Não. Só leio Veja.
Só leio Veja.
Eu tenho muito pouco tempo, sabe? E tenho pouca possibilidade de ler muito, porque eu preciso ler para o meu trabalho, né? Então, eu tenho um problema muito grave de vista. Então, não posso estar abusando.
Revista, você está falando só mesmo livros, né? E como a senhora adquire seus jornais?
Assino, né?
Assino.
É.
A senhora acha que é importante uma sessão no jornal que atenda aos leitores, responda as cartas?
Eu acho importante, mas o brasileiro não tem muito hábito de escrever, não é? Eu, por exemplo, agora mesmo, eu sofri um acidente de ônibus e na hora eu fiquei com uma raiva desgraçada. Eu disse, olha, eu disse para o rapaz, eu vou fazer a reclamação. Eu podia, se eu fosse francesa, eu chegava em casa imediatamente, escrevia para todos os jornais, não é? Mandava uma carta reclamando tudo. Eu cheguei em casa, passou a raiva, não escrevi, não reclamei nem pelo telefone.
A senhora está tendo a oportunidade de contar o caso, pode contar.
É. Ah, não, mas não é o canal competente. Pois é. Pois é, mas você sabe que a gente toma esses ônibus e eu peguei esse tupi aí. Eu acho esse ônibus da mãe, porque ele leva a gente em todos os lugares, né? E eu que não posso dirigir mais. Então eu vivo de ônibus. Eu gosto de andar de ônibus. Depois também eu acho o ônibus assim. Um lugar de observação humana muito importante, uma fila de ônibus para uma festa. Eu gosto de ouvir as vozes, sabe, das pessoas, depois verificar o tipo físico, porque eu imagino as pessoas pela voz. E verifico para ver se está certo. Eu gosto muito de andar de ônibus, mas estou quase mudando de ideia, porque eu fui... Tomei esse ônibus lá na Avenida Paulista, ele veio numa corrida, mas eles voam, né? Eles têm um horário muito apertado e o trânsito difícil, então eles vêm na toda. Mas eles vinham aqui quase atropelando todo mundo, quase capotando, desde lá de baixo. Quando eu dei o sinal aqui, ele não parou. Eu reclamei e ele brecou com tal força. Mas imediatamente ele brecou, eu fui atirada para trás, para frente, e eu tenho muita força nos braços. E me agarrei, mas me machuquei toda. E a porta estava aberta, eu quase fui de cabeça fora da calçada, bati a cabeça na sarjeta. Mas eu vim louca, machuquei as pernas, e eu já tive flebite, então o negócio é preto. Mas passou. E a raiva foi imensa, mas agora também já passou, já estou com dó do motorista. Também não adianta reclamar, porque eu acho que também é uma coisa que o brasileiro não escreve muito para o jornal, né? Porque se ele escreve para desabafar, ele ficaria satisfeito se alguma coisa mudasse, né? Mas sabe que não muda nada, então... Continua assim.
Desculpa, dona Embalda, eu vejo que a senhora não tem telefone.
É.
Como é que a senhora vive aqui em São Paulo sem telefone?
Eu, como eu vivo?
Ah.
Eu tenho o telefone no trabalho. E lá também eu não falo muito, né? Tem a secretária que atende, né? Marca as coisas. E eu telefono quando me convém, senão não tenho telefone, não sou obrigada a telefonar. E eu não sinto falta.
A só já ter telefone.
Eu tive, eu já comprei, eu estou vendo que vai ser um tormento dentro de casa, né? Porque amolam muito, né? Eu não sou muito amiga de telefone. Mas eu comprei o telefone, ainda não colocaram, né? Estou esperando. Já paguei, tá pago, tudo, mas vivo muito bem sem telefone.
E a senhora lembra como eram feitas as ligações para o interior, as ligações interurbanas, antigamente?
Com a ajuda da telefonista, com grandes demoras, né? Pois é, eu pouco liguei para o interior, porque a nossa família é toda radicada em São Paulo. Nós não temos parentes no interior. Eu não conheço ninguém no interior. Meus pais vieram, minha mãe veio com 12 anos para São Paulo, meu pai com 14 e nunca mais voltou. Todo mundo veio para São Paulo e nós não temos parentes no interior. Então, nunca telefonamos, raramente telefonamos. Eu tive a oportunidade de telefonar para o interior. Mas eu sei que era um tormento, né? Mas agora com o DDT, né? Descagem direta, não sei o quê. DDD. Mas para mim isso não. Eu gosto muito de carta. Eu acho a carta muito melhor que o telefone.
Isso é um sentido mais correio.
É, o correio sim. E hoje o correio é uma beleza, né? Você põe uma carta de manhã, quase que parece a Europa, né? Está bom o correio. Depois a carta também, a gente tem mais, o contato é muito mais profundo, né? Por uma carta do que pelo correio, pelo telefone. O telefone a gente não vê a cara da pessoa. A pessoa pode estar dizendo uma coisa e pensando outra e fazendo outra careta, né? Agora a carta a gente é muito mais profundo. É um contato muito mais direto e muito mais profundo. O telefone, para mim, é só para recado estrito, necessário e o mais rápido possível. Todo mundo diz que quando eu falo telefone parece que eu estou muito brava. É. Mas eu faço força, porque já me disseram, que fico até desapontado. Sim, sim, não, não, papapá, vai embora. Tá.
E quantas as agências do correio de São Paulo?
Ah, eu acho isso um absurdo. Muito poucas, muito mal instaladas, já melhorou, não é? Por exemplo, eu que vivi na Europa, que em cada bairro havia uma agência de correio, muito bem montada, com todo conforto. Isso aí a gente estranha. Realmente estranha muito. Mas já melhorou 100%, né? Outra coisa que eu ficava envergonhada na Europa eram os nossos selos. São os mais indecentes. Agora também melhorou o selo, né? Mas eram os papeizinhos com aquele bendito. Era o Barão do Rio Branco, um tal Marechal, não sei do quê. Todo mundo pedia selo, quando eu dava eu via a cara de desaponto das pessoas. São os selos mais horrorosos do mundo, papel sujo, feio mesmo. Agora já melhorou um pouco também, né? O selo tá bonito, mais bonitinho, e o correio tá bom. E sabe que funciona, porque eu recebi várias cartas. Porque eu tenho uma letra infame, né? Minha letra é, às vezes, só Deus lê, porque até eu estranho a minha letra. E eu assinava as coisas, cartas que eu mando e tudo, quando vem a resposta, eles escrevem do jeito que podem o meu endereço. E sabe que chega? Chega a carta, chega mais um nome todo estropiado, mas chega. Quer dizer que o correio é eficaz. Aí eu escrevi uma carta para o diretor do Correio. Porque tinha assim, uma carta assim, eu morava na rua Ministro Godoy, veio uma carta assim, rua R, Ministro Godoy. Uma palavra só, Ministro Godoy. Olha, truncou. Uma pessoa que mora nas Perdizes logo vai imaginar, mas um com lá no Correio, Ministro Godoy, é muita coisa, né? E o meu nome também todo errado, não me lembro como é que escreveram. Mas todo errado. Chegou direitinho na minha casa e logo. Não ficou retida anos, não. Não.
Logo acertado.
É, o Correio funciona.
Será que não foi acompanhado de um código,
não? Não, não era no tempo do código postal, não. Não era. Era, foi bem antes do código postal. Até antes de melhorar tanto o Correio. Porque essa melhora do Correio deve ter sido há uns 2 anos atrás, que começou a melhorar um pouco, não é? E foi realmente o fruto de uma perícia, eu acho, para descobrir esse.
E para o seu trabalho, se utiliza muito?
Não, nós não. É, telefone sim. A correspondência sim, correspondência de propaganda que manda, mas em geral o pessoal vai pessoalmente, né? Esses livreiros que vão fazer propaganda de livros, de revistas, de material educativo. Em geral, o pessoal já tem os endereços certos e já vai lá, né?
Voltando ao telefone, o que a senhora acha dos telefones públicos?
Telefones
guardados para São Paulo?
Eu acho que isso resolve. Por exemplo, para mim, quando eu preciso, eu vou no orelhão, telefono e não tenho problema, né? Eu acho que o povo é que não sabe usar, né? O pessoal não tem noção de afinal, que o telefone não é particular, fica horas falando bobagem, não é? E tomando o tempo da gente, também estragam as instalações. Isso é uma coisa dolorosa para a gente, né? Porque eu acho que o nosso povo é muito bom, mas supinamente sem educação. É uma vergonha o que o Brasil, como o brasileiro é sem educação. Aqui não é tanto, mas na Europa eu tinha vergonha das coisas que o pessoal fazia. Quando eu chegava em qualquer lugar, eu via gente gritando, eu dizia, deve ser brasileiro, italiano ou português, porque esses falam alto. Mas o italiano e o português não são destruidores como o brasileiro, não são. O brasileiro fora da Europa, fora do Brasil, é mais mal educado que aqui no Brasil. Outro dia saiu uma reportagem no Veja sobre os turistas brasileiros, né? É aquilo e muito pior. Não sei se você teve a oportunidade de ver. É aquilo e muito pior. Eles fraudam o metrô, eles fraudam as máquinas de esses divertimentos eletrônicos, eles fraudam até os banheiros que precisa pôr moedinha para abrir a porta, eles fraudam. Eles queimam as coisas, eles estragam, eles roubam, eles gritam. Um bando de cafajestes. É uma vergonha. Olha, eu passava, eu tinha saudade, porque eu sempre vi, eu morei lá sozinha, eu não fui em grupo. Eu morava no meio de estrangeiros, de franceses. Então a gente tinha saudade de ouvir falar o português, né? Porque eu tenho paixão por português. Eu acho uma língua doce, boa, agradável. Eu adoro português. E eu tinha saudade de ver escrito português. E tinha saudade de ouvir falar português. Mas quando eu topava com os brasileiros, depois de umas duas ou três experiências, eu digo, olha, eu mudava de língua, eu falava outra língua, eu fingia que não entendia o que eles falavam, porque eu não queria saber de conversa com eles. Sempre vivi no meio de estrangeiro e não queria saber de brasileiro.
Jornal que a senhora lia?
Le Monde.
Será que mais próximo ao Estado?
Ah, é? Não é? A gente, sem querer, eu não sei se será mais próximo, não. É, porque é assim, um jornal sério, mas próximo acho que não é. Não sei, eu acho que o Le Monde é mais culto ainda. É, porque o francês, eu não sou apaixonada por francês, né? Mas eu acho que é mais próximo.
E as notícias sobre o Brasil, será que lia alguma coisa?
Ah, a gente lia tudo, né? Tudo que anunciavam, tudo que havia sobre o Brasil. Todo mundo sabia que eu era brasileira, os colegas me cortavam as coisas, contavam, sabe? Porque sabiam que eu tinha muita saudade do Brasil.
Lembra-se assim, de algum fato importante acontecendo quando eu estava?
Quando eu estava lá. Não, eu estive, porque lá estava quando, essa vez que eu passei, morava em Paris, esse ano que eu morei, foi a época de Suez, não é? Então, a gente nem pensava, as coisas estavam tão pretas lá para nós, que eu acho que as coisas do Brasil não eram tão importantes, né? Realmente não, foi 56, não é? Fim de 56, novembro de 56, 56, 57. Então foi realmente. Papai me mandava tudo que era recorte de jornal. Aí eu via quanto o Estado era pessimista, porque eu achava que aqui, quando eu chegasse, já não haveria mais nada aqui. Que estava tudo na última das decadências da bancarrota. E eu escrevia para papai, papai, larga de ler esse jornal aí e não me manda mais, porque eu já não aguento a aflição que eu fico com esse jornal tão pessimista, né?
Foi na época da construção de Brasília, mais ou menos.
Ah, Brasília, foi a ocasião de Brasília, foi o lançamento. Na Europa foi um sucesso. Papai me mandou até um, não sei se foi o Cruzeiro ou foi a Manchete, O Juscelino, um retratão do Juscelino, assim, na frente no Planalto lá, mas no deserto de Brasília. E eu gostava para todo mundo, mas o pessoal dizia, mas vocês vão fazer uma cidade aqui? Mas que coisa! E foi aquela coisa. Realmente, eu recebi um jornal sobre Brasília. Não, acho que era Manchete mesmo. Um número especial, propaganda do Juscelino, né? É. Mas foi muito falado, muito. Realmente, uma coisa que eles se impressionavam muito. Outra coisa que eles se impressionavam muito com o Brasil era a queima do café. Eles não perdoavam a gente de queimar café, sabe? Muita gente me... Porque eu só vivia no meio de estudantes, né? Não só franceses, mas rodas internacionais. Então, todos... Era raro aqueles que não... As coisas que eles sabiam do Brasil era isso. Brasília e a queima do café...
Manter o preço.
É. Eles se revoltavam, realmente.
Muito política do café, até hoje não entendo.
Mas eu também não entendo nada dessas coisas, mas eles ficavam muito, muito chocados.
E na parte assim de tocar em assunto, a senhora chegou a mandar, então, através do correio, encomendas para o Brasil?
Ah, cheguei e perdi.
E a senhora acha que deve ser o correio?
Não. Ah, eu não sei. Eu prefiro achar que não foi. Porque eu, quando fui para lá, eu levei muita coisa inútil a primeira vez, né? Porque me disseram que tinha acabado a guerra recentemente, né? E que deveria haver falta de roupa de cama, não sei mais o quê. Então, eu levei malas e malas, duas malas. Eu nunca viajo com mala, tanta mala. Levei duas malas, uma com roupa, outra com livro. Porque eu disse, vou comprar livro, que eu também vou precisar lá, então eu mesmo ia levar. E depois, eu, antes de vir, as roupas que eu... Porque eu comprei muito livro, muita coisa lá, e eu pus nas malas. E a roupa que eu dava, que dava menos importância, eu fiz pacotes e mandei. Ah, perdi quase tudo.
Mandei de navio?
Mandei de navio. Ah, eu não tinha dinheiro para mandar de avião. Eu lá comi uma vez por dia. Eu passei vida dura, não foi sopa, não. Uma vida assim apertada, de olhar o dinheiro de um lado e de outro. Eu fui com meu dinheiro e 50 dólares por mês do Itamaraty para passar um ano. Eu fui para passar 10 meses, eu tinha dinheiro folgado para passar 10 meses. Eu passei 2 anos e 1 ano e 8 meses a primeira, essa vez. Então eu passava estreito, né? Morava num sótão e eu comia uma vez por dia. Quando eu tinha fome, eu comia pão, bebia água. Essas coisinhas, não foi brincadeira, não.
Em restaurantes universitários, você não comia aquele
pão? Não, nem isso. Isso já é caro para mim. Já era caro, porque fazer comida em casa é muito mais fácil, não é? Eu tenho até hoje uma panelinha aí que eu fazia minha comida. Eu comprava um bife e todos os dias eu comia bife. Então, eu comprava um iogurte, um bife, pão e uma fruta. Eu, durante, acho que 4, 5 meses, só comi isso. No fim, me enchia de água a boca, que eu não podia nem olhar aqueles bifes. E não era bife, era hambúrguer já pronto, assim, aquela carinha já, 100 gramas de carne. Eu vi o estrito de calorias que eu precisava para não gastar mais. Eu acho bobagem comprar. Loja, eu nem olhava nas lojas para não ter vontade. Aquelas vitrines de doces, aquelas coisas bonitas. Então eu tinha colegas, eles diziam assim, olha, hoje é meu dia de olhar, você me puxa pela mão. A outra olhava e eu não olhava. Mas em compensação, eu fui a tudo que foi teatro, eu aproveitei do outro lado. Porque eu não estou aqui nem para comer, nem para dormir. Então, eu aproveitei viagens, eu fazia de tudo. Eu fiz mais do que gente que vai com muito dinheiro. Mas eu sinto apertado.
A senhora conseguia descontos para um estudante?
Não, eu não tinha... Porque eu tinha um título de patronê de gouvernement français. Isso só me deu aborrecimento, porque eu tinha que ir toda hora lá na polícia, de 3 em 3 meses me apresentava. Quer dizer que não dava vantagem nenhuma, nem para... Só eu acho que eu não paguei inscrição na universidade, foi a única coisa. O resto não tinha vantagem absolutamente nenhuma. E também eu não conhecia, sabe? Eu não conhecia nada, Eu não sabia de nada. Eu sei que eu fui lá como um anjo. Agora, ultimamente, quando eu vou, mas aí eu já vou como profissional, eu já vou fazer estágios, eu já conheço muita gente, porque em cada lugar que eu vou, eu faço meus amigos e tudo, já é diferente, né? Mas a primeira vez, eu apanhei como uma danada.
Você morou aonde?
Eu morei primeiro no Quartier Latin, depois eu morei na vizinho da Galeria Lafayette.
Qual
é? É a Rue de Gerlain. É uma ruazinha que tem o Banco Português. É, bem, é perto da Perra. Do meu quartinho eu via. Do meu quartinho eu vi a estátua lá da Opéra, as estátuas da Opéra, a ponta era ótima, né? Mas para Sorbonne era longe. Mas com o metrô tudo vai, né? E eu morava num sótão, eu subia 107 degraus.
Quando eu não falo isso tudo,
é?
Brincando, uma amiga minha que ficou assim, ela disse que não era sótão, era...
Estúdio? Sei, nada, era... O nome verdadeiro é Chambre de Bonne.
Ah,
é, porque a gente... Eu morava num prédio antigo, que ali aquele tchê todo antigo. Então a gente subia quatro lances de escada, e depois lá em cima eram quartinhos, cubículos. Eu morava num corredor acimentado, de um lado tinha uma janela, era a minha cama, do outro lado era a cozinha. Tinha uma mesa, um fogareiro e uma cadeira meio quebrada, a cama, do outro lado a cômoda. Eu morei lá assim. Eu me achava uma rainha. Mas era realmente um quarto das empregadas. Não é estúdio, o que é estúdio? Isso aí é eufemismo. Não é nada, era chambre de bonne mesmo. Subia 107 degraus, descia. Chegava de tarde, eu vinha para almoçar, para fazer economia, depois subia de novo. No começo eu dizia, mas por que será que eu estou tão cansada? Pois eu disse, não é doença não, é realmente cansaço, exercício físico.
Eu acho que nós já temos material suficiente, viu, dona Evaldo? Muito obrigada.
De nada.